Esporte na Rede.
Pois é, voltamos com Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Tem tanta gente pessimista aqui, tem gente que já está fazendo aqui que não, que vão jogar em Caçador, que outro vão jogar no...
A tabela do ano que vem.
O outro vai jogar lá vai jogar lá no Urupema, porque vai ter jogo também lá em São Miguel do Oeste. Calma, gente, calma.
13 Tilhas, no time de Austríaco.
Ganhar o jogo hoje do Guarani, pronto, já fica tudo encaminhado, né? O Nicolas está chegando aí, ô Nicolas. Pra que esse pessimismo, Nicolas?
É brincadeira, né?
Brincadeira.
Aquela brincadeira saudável, né?
É,
A gente já está prevendo ano que vem um clássico, Havaí e Porto, de Porto União.
Porto. É, e dizem que o Havaí não gostou, né? Não gostou.
O nosso colega Giriel em campo, hein? Porque ele tá lá.
Ah, pois, o Havaí.
Giriel tá lá.
O Havaí não gostou de jogar lá no estádio do Camboriú, né?
Vai ter que encarar.
Mas, ô Nicolas, e os preparativos para hoje? Você acha que tá tudo certinho? Esperamos que não tenha nenhum problema para que o Havaí possa entrar em campo, render o suficiente, que eu acho que é mais time, eu acho que tem mais qualidade que o time do Guarani. Agora é um jogo que tem que ter todo cuidado e pouco.
Eu acho, Valmir, que dentre os quatro times que disputam essa fase quadrangular, o Guarani da Palhoça é o mais interessante dentro de campo. É o mais organizado. Tem hoje um dos destaques do campeonato, que é o atacante Vitinho, que inclusive está em negociação com o próprio Havaí. Acho que será a revelação do campeonato, se for qualquer outro jogador. Vai ser, acho que, uma injustiça muito grande. Deve ser também o artilheiro do campeonato. E o time que foi formado pelo Amaro, é um time muito correto e, na minha opinião, seria uma coisa muito ruim para o futebol do Guarani ser rebaixado. Só que hoje eu acho que o Havaí vai fazer valer, além do mando de campo, a tradição de 91 anos. Né? No jogo de quarta-feira lá no Mato Grosso, o Havaí já deixou 4 ou 5 jogadores aqui na capital, dentre eles o Marquinhos. O goleiro Wagner também ficou e o Diego foi muito bem no meio da semana lá. Acho que botou uma pulga atrás da orelha do Gilson Kleina, porque até então o Wagner era absoluto. É um bom goleiro, na minha opinião, mas não é totalmente confiável. Ele, na saída de bola, por cima, sai catando borboleta, é terrível. Enfim, hoje o time é aquele que a gente já sabe. Acho que não vai ter muita alteração. E para o Havaí, só um resultado interessa, que é a vitória. O Havaí ganhando garante a permanência. É um jogo histórico, Rocha. É um jogo histórico, porque se o Havaí perder ou empatar, será rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Catarinense.
É isso que eu digo, já está se configurando um novo clássico aqui da Grande Florianópolis, que é este jogo sensacional.
É um jogo histórico, sem dúvida.
Havaí e Guarani de Palhoça. Havaí e Guarani de Palhoça já fazem jogos importantes.
Claro, não. Com certeza. E para o futebol da Grande Florianópolis, é sempre bom que nós tenhamos mais clubes disputando a primeira divisão. Acho que todo mundo que é daqui torce um pouquinho pelo Guarani, para que fique sempre na primeira divisão.
Eu fico feliz realmente pelo Guarani.
Entendeu? Agora, é um jogo histórico, será um jogo histórico, Valmir, não sei se tu concorda comigo, se o Havaí perder. Porque aí sim, encaminha um rebaixamento para a Série B do Campeonato Catarinense, no ano que ele volta a disputar a elite do futebol brasileiro, está entre os 20 maiores clubes do Brasil, e pode disputar, existe a possibilidade concreta de disputar a segunda divisão. Se ganhar 2-0, 1-0, enfim, não faz mais do que obrigação, porque tem que ganhar. Essa é a verdade. Um time com 91 anos, participante da elite do futebol nacional, não pode, sempre respeitando o adversário, pensar em empatar numa situação como essa. Se perder é histórico, se ganhar, não fez mais do que obrigação.
Agora, para o Guarani, a dificuldade é muito grande e o Amaro Júnior tem com o seu grupo uma consciência, inclusive com a comunidade esportiva aqui, que apoia o Guarani, que está investindo no Guarani. Que uma derrota hoje é praticamente a volta para a segunda divisão. O Guarani, que não quer ficar na segunda divisão, vai fazer das tripas o coração nesse jogo contra o Havaí. Significa daí que teremos um grande jogo. Eu ainda tenho opinião que vale. Eu não sou muito chegado nesse negócio de camisa e tradição nem de história, não. Eu sou chegado num referencial de qualidade momentânea, que eu acho que o Havaí, para mim, o Havaí e o Marcílio Dias são os dois melhores times desses quatro, né? Mas só que o Guarani, passa a ser uma surpresa com o Vitinho pelo que está fazendo. Inclusive, ele sabe fazer mais do que 2-3 gols contra o Avaí, porque ele fez 5 no primeiro turno.
Né? E gols bonitos, ele já fez de bicicleta contra o Figueirense no primeiro turno, já fez gol de voleio.
Não tem mais bobo no esporte, né, Nicolas? Você citou agora o Giriel, que está nas bases do Avaí.
Do
Porto lá de Porto União, mas saiu aqui das bases do Guarani, do Avaí, onde fez.
Das bases da rádio, jogava no nosso time.
A base dele é aqui na rádio, né?
Foi aqui no Avaí.
Quem preparou o Giriel foi o Pachequinho, que é isso?
Pô, Pachequinho, então você vê que daqui a pouco surge
o empresário dele.
Daqui a pouco surge o Porto, um time do interior, com jogadores altamente técnicos, jogadores surgidos em bases importantes. E você vê que o Guarani conseguiu compor um time importante para este campeonato. Não tem gente ali no Guarani que não seja profissional. Então você vê...
E olha, Rocha, vale sempre o destaque que boa parte dos jogadores que compõem hoje o elenco profissional do Guarani são oriundos das categorias de base do Avaí. Posso citar dois que estão jogando muito bem. O Egon e o Wildemar.
O Fábio Inclusive, Fidelis também, o Gustavo, irmão do Marquinhos.
O Gustavo tá lá.
Fábio Fidelis.
O Fábio Fidelis estava lá, tá lá, né? Então são jogadores formados no Avaí, tiveram oportunidade no profissional, ainda não conseguiram se firmar na Ressacada. São jogadores do clube à disposição do Guarani da Palhoça e que podem sim ser aproveitados no Campeonato Brasileiro agora da Série A, porque estão mostrando valor.
E é um jogo tão bom que eu acho que devia estar na grade de...
Vai passar. É por isso que passou para segunda-feira.
A data foi por causa disso.
Isso é importante porque eu não vi na grade
8 horas da
ontem
noite.
No pay-per-view, eu não vi...
Ontem não passou nem o Figueirense no pay-per-view.
Eu achei muito estranho isso.
Não, o André ontem andou citando umas 3-4 vezes na transmissão do jogo do Internacional com o Joinville, citando a transmissão desse jogo hoje na Ressacada. Interessante.
É interessante também,
é um jogo,
né, Valmir?
Né? É um jogo decisivo.
Porque coloca todos os jogos no mesmo dia, no mesmo horário, é complicado, tem que fazer essa coisa. A série quadrangular num dia, hexagonal no outro, eu já até sugeri aqui, faz jogo de manhã, faz jogo final da noite. Tem que ter, porque são poucos jogos. São 5 jogos só no estadual. Daí faz todos no mesmo dia, no mesmo horário, complica, né? Tem que dar opção pro torcedor. O torcedor, às vezes, ele não tá no time dele, mas ele gosta de ver o jogo, ele gosta de acompanhar, enfim.
Agora, Henrique, só para fazer um registro ainda sobre o jogo do Avaí, é importante que a torcida acompanhe, vá ao estádio. A gente sabe que hoje tá um clima complicado, com chuva.
Já choveu, vento, já deu sol.
Né? Bater o vento sul na Ressacada hoje com uma chuvinha, olha, o Valmir conhece muito bem, complicado. Já fez muito jogo dentro de campo. É difícil de permanecer, porque ficar totalmente gelado. Mas é importante, tem promoção de ingresso, né? O Avaí vem mantendo uma média de públicos aí baixíssima, terrível.
O horário é bom.
8 horas é horário bom.
Exatamente.
Mesmo.
Né? Então, se der para botar hoje 5, 6 mil pessoas para incentivar o Avaí, eu acho que o torcedor tem que estar presente nesse momento. Está difícil, está complicado. O torcedor está sendo motivo de chacota constante nas ruas, nas redes sociais. Tá, faz parte do futebol, ótimo. Agora, é hora da decisão. É contra o Guarani? É para fugir do rebaixamento? É, mas é uma decisão.
Agora,
então,
tem
que estar presente.
Eu quero elogiar o Nicolas. O comportamento do torcedor do Avaí neste momento em que o Avaí se encontra no quadrangular final do campeonato, no quadrangular, né, grupo Z, no quadrangular da morte do campeonato catarinense. Porque eu não vejo isso da parte de outros clubes, como o Criciúma, por exemplo, que está dando um mau exemplo aí na questão da tolerância da torcida com relação aos interesses do clube. O Avaí também tem um projeto, está sofrendo muito para concretizar-se. Agora, a paciência do torcedor do Avaí, a compreensão, é um exemplo. A gente não está vendo nenhum tipo de atitude de intolerância do torcedor do Avaí neste momento.
Bom, vamos então agora fazer o palpitão com os dois jogos de hoje, do quadrangular, e os 3 jogos do meio de semana pelo hexagonal. O quadrangular, a penúltima rodada, e a última será disputada no próximo sábado. E o hexagonal, que teremos rodada no meio de semana, e depois teremos mais 2 no final de semana e no outro final de semana. Vamos então, palpitão, jogos de hoje do quadrangular, começando aqui pelo Henrique, em Itajaí, Marcílio Dias e Atlético Ibirama.
2-1 para o Marcílio Dias.
Na Ressacada, Avaí e Guarani.
1-1.
O Hexagonal, Henrique. Teremos quarta-feira às 7h30 da noite em Lages, Internacional e Criciúma.
2-1 para o Internacional.
E o jogo das 10 em Chapecó, Chapecoense e Joinville.
1-1.
Quinta-feira em Florianópolis, 7h30 da noite, Figueirense Metropolitano.
3-0 para o Figueirense.
Muito bem, agora o Eduardo Rocha, começando com Marcílio Dias e Atlético Ibirama, hoje à noite em Itajaí.
1-0, Marcílio.
E na ressacada, Avaí e Guarani.
2-2.
Os jogos do meio de semana do Hexagonal, quarta-feira, 7h30 da noite, em Lages, Internacional e Criciúma.
1-0 para o Inter.
Em Chapecó, 10 da noite, quarta-feira, Chapecoense e Joinville.
1-0, Chape.
E o jogo de quinta-feira em Florianópolis, Figueirense e Metropolitano.
0-0.
Bom, agora o Nicolas Stefanovic, o jogo de hoje à noite pelo quadrangular em Itajaí, Marcílio Dias e Atlético Ibirama.
Marcílio, 2-0.
E o jogo na ressacada, Avaí e Guarani.
Avaí, 2-0.
O Hexagonal, quarta-feira, 7h30 da noite em Lages, Internacional e Criciúma.
Inter 3-0 no Criciúma. Pior time do campeonato, Criciúma.
Teremos em Chapecó, quarta-feira. Em Chapecó, quarta-feira, 10 da noite, Chapecoense e Joinville.
Chapecoense e Joinville? 1-0 Joinville. Catarinense.
E teremos quinta-feira. Teremos quinta-feira em Florianópolis, Figueirense e Metropolitano.
Analisei muito esse jogo. Vi o jogo de ontem contra o Criciúma. Metropolitano 3-0.
Não analisou nada.
É palpite ou é torcida, Valmir?
Muita tranquilidade.
Com esse palpite aí,
já estão achando, já estão achando que nós temos o Real Madrid aqui do outro lado.
Nós temos
o Real Madrid comandado.
Tem que mudar o nome. Tem que mudar o nome desse negócio aí, não é mais palpitão.
Aumenta a chance de um tropeço. Tem uma sequência
exatamente.
De vitória.
É muita empate.
Muito bem. É bom. Vai lá, Valmir. Vai lá.
Deixa eu fechar. Para com isso. É o Real Madrid que está aqui do outro lado da ponte.
Deixa eu fechar o meu resultado.
Cara, também, ó. Que isso? 3-0 Metropolitano.
Só vira um jogo, não vira outro. Bom, hoje tem o quadrangular. Eu dou meu palpite. Henrique é mágoa. Meu palpite.
É muito empáfia.
Em Itajaí, Marcílio Dias, 2, Atlético de Ibirama, 1. E o jogo na ressacada, Avaí 3-0 em cima do Guarani.
Esse aí conhece futebol, experiência, né? Muitos anos
quarta-feira, fizer 1-0, quarta-feira teremos.
É nosso, rapaz, tá
quarta-feira
negociado.
Teremos em Lages às 7h30, Internacional e Criciúma, 2-0 para o Internacional. Meu palpite às 10 da noite, 0-0, Chapecoense Joinville. E meu palpite quinta-feira, o Figueirense ganha do Metropolitano 2-1.
Vamos só para destacar, o Figueirense tem a segunda maior série invicta do Brasil, são 11 jogos sem perder.
Nossa!
Destacar, né?
Não, mas neste ano.
Na frente do Figueirense, só o Corinthians, que está com 20 jogos invicto em 2015. E só para destacar, por mais que a gente fale, o futebol, enfim, o Figueirense não tem jogado futebol bom, não tem jogado mesmo, não tem apresentado bons jogos, é mais na força mesmo.
Tu estás elogiando lá na ESPN.
Como o Rocha gosta de dizer aqui, é um time malino, um time de força, e ontem foi mais uma vez isso. Fez o gol com 1 minuto e depois ficou atrás, era bico, é porrada. O Thiago Heleno deu 37 voadeira, 45 chute para fora
como
do estádio.
Como se fosse muito bonito, né, Rocha?
Não, e
é
aí...
O time mais violento do estádio.
Isso é muito perigoso,
o time do...
né?
Tá louco? O time do Figueirense tem se baseado nisso, numa defesa forte e em contra-ataque.
É reflexo do treinador fora de campo,
sabe que?
Se não é o treinador.
Você sabe que quando o time é bom, não te deixa nem falar, né?
A inveja é um sentimento menor, como diz o Roberto Alves, né?
O Metropolitano e a Chapecoense tem o futebol mais vistoso da Santa Catarina.
Ah, não, o Metropolitano. O Neres quis sair jogando, tomou um gol.
Vê se tem algum jogador do Metropolitano em reditoria de polícia. Não tem.
Olha,
bom. Intimida.
Vamos por ordem.
Esse é que é o problema.
Vamos por ordem.
Arbitragem em Santa Catarina
Roberto Lopes que o digam, porque não deu um pênalti Internacional de Lages, brincadeira.
Henrique, não sei se você está notando o que é que está falando. Não sei se você está notando o que é que está falando.
Virou Aquitana isso aqui.
Um do quadrangular da morte e o outro na lanterna do hexagonal.
Marcos Teixeira, vem aí.
Mas eu quero saudar aos organizadores do Campeonato Catarinense em todos os clubes de Santa Catarina, que realmente estão fazendo um belíssimo trabalho para o futebol catarinense. O futebol catarinense que é a diversão do nosso torcedor, do nosso operário, do nosso trabalhador. Santa Catarina, que é um estado de trabalho, é um estado de massa trabalhadora e necessita realmente de belos estádios, no nosso interior, nas nossas cidades, para que o torcedor possa ir, levar a sua família, assistir ao jogo de futebol, porque o futebol é uma das maravilhas da sociedade mundial.
Mas para isso tem que ser dado condições, né, Rocha? Está falando agora do torcedor e eu só
Exatamente, é o que eu peço, Henrique.
Eu só vou
uma mudança no comportamento, no relacionamento,
não só o torcedor,
torcida,
também, né,
clube,
né?
De uma maneira que o torcedor realmente tenha voz e seja ouvido pelas diretorias e também ouça as diretorias, os planos dos clubes, os objetivos, a forma de alcançá-los e também que deixe o time poder trabalhar e organizar, se organizar para um futuro e que é um futuro que eu vejo como um futuro promissor para a indústria do futebol em Santa Catarina.
E aí, Rocha, eu vou novamente vou tocar naquele ponto. O ingresso para o torcedor do Figueirense, que é o Scarpelli, R$60. Ontem, por exemplo, o pau fechou lá em Criciúma, tinha pouquíssima gente, entre duas torcidas organizadas do Criciúma. Antes de começar o jogo, fechou o pau também entre torcida do Figueirense e torcida do Criciúma. Aí eu te dou duas opções, Rocha. Tem teu filho pequeno, tem o quê? 7, 8 anos?
Não é possível, não é possível.
Ou tu vai levar ele pagando R$60 no estádio, aí ele vai querer comer cachorro quente, pipoca, o gatinho.
Não, pra começar você não leva criança...
E o gatinho tá caro, hein?
Você não leva criança no estádio tendo esse
panorama,
como o que o Argel, infelizmente, criou também, teve a sua contribuição
para
acirrar, né, ânimos.
E também...
Num jogo de futebol gerando... um panorama de guerra, de contenda, quando na verdade é uma disputa, mas é uma disputa que tem que ser saudável. E não uma disputa que parta para o campo da vingança,
não,
da vindima, da complicação, da confusão.
Vindima foi uma festa legal lá em, na Serra, festa do vinho.
Aliás, o Rocha está trazendo até contenda, né?
O Rocha está com vocabulário. Rocha dá um banho, né?
Contenda.
Ô, Valmir, aí a gente
daqui
pode...
Daqui a pouco nós vamos ter aqui o
Como
derby.
Como nos velhos tempos,
derby,
né, Valmir?
Né?
É a
num
linguagem
golaço, num
futebol.
Petardo.
Nós não podemos perder de vista e do nosso campo de visão a noção do que é o futebol dentro da sua história.
E aí, Rocha, tem um preço dos ingressos, tá um absurdo, tem a questão da violência. E aí, ô Valmir, a gente tá falando no começo do programa, tu falasse aqui do cara que faleceu lá, o Totonho, eu falava sobre a questão do... a questão de acompanhar as rádios de fora de Santa Catarina, e eu ontem ouvindo a Rádio Globo do Rio de Janeiro entre o Fla-Flu, o Flamengo ganhou 3-0 fora o baile do Fluminense. E aí o pessoal dizia o seguinte, o Maracanã...
O Vasco perdeu de 5-4, hein?
Com 3 pênaltis foi uma vergonha.
Jogo maluco, hein?
E aí...
Incrível.
E aí a gente ouviu o Maracanã, que custou mais de 1 bilhão essa reforma. Não foi pra construir, foi pra fazer uma reforma pra Copa do Mundo. Ontem o pessoal da Rádio Globo relatava o seguinte, choveu lá no Maracanã e os funcionários do consórcio, enfim, a toda hora com rodo, porque virou uma piscina, principalmente setores da arquibancada do Maracanã. E a gente viu quanto custou, quanto tempo o Maracanã ficou fechado... E a gente tendo que ver agora, porque na época da Copa não choveu, agora no começo do ano também tivemos um período de seca, mas agora qualquer chuva, já teve chuva na semana passada entre Flamengo e Vasco, teve chuva ontem entre Flamengo e Fluminense.
E alagou, né, Henrique?
E qualquer chuva, Nicolas, vira uma piscina e aí tu vai pagar. E os ingressos não são baratos, hein, Rocha? A gente está falando aqui de ingressos acima de R$100 para sócio, tem desconto, etc. E a cada minuto tem que pegar funcionário do consórcio Maracanã para ficar com o rodo tirando água de um estádio que só a reforma custou mais de R$1 bilhão de reais.
É o preço que nós estamos pagando pela Copa do Mundo.
A manutenção de um estádio como o Maracanã, todo mundo sabe que não é pouca coisa, não é brincadeira, né?
E então... aí qualquer e é um estádio que custou R$1 bilhão, não pode
agora,
ter qualquer chuvinha virar uma piscina.
A manutenção é difícil, Rocha. Agora, a defasagem de ideias, eu fico muito triste com isso, porque um gramado que tinha uma boa drenagem, que era exemplo, e que de repente agora está carente, é complicado.
Não, mas eu nem digo do gramado, Valmir, são as estruturas mesmo, arquibancada, tá, enfim, porque tá no bem. Gramado choveu, a grama, enfim, aquela questão, mas o torcedor, tu vai sair de casa, pagar uma grana para te pegar, para virar uma piscina,
Henrique,
complicado.
E outra informação ainda relativa aos estádios da Copa do Mundo, nós tivemos na semana passada a inauguração, totalmente do estádio do Atlético Paranaense, Arena da Baixada, com aquela cobertura retrátil, que é algo inédito aqui no país, não sei se na América do Sul, mas estava previsto para ser inaugurado a tempo da Copa do Mundo, que foi em junho do ano passado, foi inaugurado agora em abril de 2015. Né? Dez meses depois.
Até hoje o estádio do Corinthians também não está pronto.
O estádio do Corinthians não está pronto. E uma informação que também chamou a atenção é relativo à Arena das Dunas, estádio no Rio Grande do Norte, em Natal. Eu estive recentemente em Natal e é um estádio grandioso, de uma arquitetura espetacular, mas que também, como todos os outros estádios que não possuem muita rotatividade, está abandonado. E aí o estádio da Fonte Nova, em Salvador, e a Fonte Nova, se não me engano,
Fonte Nova, Bahia.
Que a empresa que construiu e que possui ainda partes administrativas está querendo se desfazer daquela parcela que ela possui.
O Bahia...
Por prejuízo, segundo ela. O Bahia, essa empresa OAS, né?
Aliás, o
Bahia... Inclusive está envolvida, desculpa, homem, nesse tal aí do Petrolão.
O Bahia comunicou à CBF que não vai realizar seus jogos no Campeonato Brasileiro, mas na Fonte Nova. Vai para Pituaçu.
E entre Corinthians e Santos hoje a torcida visitante também. Ontem a torcida visitante, a torcida do Santos também depredou
mais uma vez
no Corinthians. Então,
mas os marujos lá não é fácil.
É absurdo,
bom, vamos embora. A notícia nacional hoje é que
aquela do Fred,
não, a notícia nacional é que o Muricy Ramalho deve pedir desligamento do São Paulo.
Não tem mais condições.
E deve anunciar o fim da carreira.
E o que é que o Fluminense quer, hein? Extinguir o
Muricy Ramalho está doente. Infelizmente está doente. O Muricy Ramalho.
O Dorival, hein? Oportunidade com o Dorival.
O Muricy deve ir para casa, vai encerrar a carreira.
Só fazer uma última observação. Eu acho que a fábrica de fuxico dentro da Ressacada tem que cessar, Valmir.
Sim.
Nós temos hoje lá dentro dois gerentes de futebol, o Chico Lins e o Carlos Zarini, que são pessoas de respeito, erram e acertam como todo mundo. Agora, o que vem saindo de especulação, de troca desses dois profissionais, é uma grandeza. Tem alguém lá dentro da Ressacada
que
vaza
clube,
as informações, vaza por tudo.
Até nota oficial fizeram contra o Arini.
Cria um clima de instabilidade dentro da Ressacada, um clima que já está dentro das quatro linhas, então eu acho que tem que puxar o freio de arrumação, a diretoria, a presidência tem que chamar a responsabilidade. Tem dois profissionais que são de extremo gabarito, podem ter errado, podem ter acertado, o Chico participou do acesso à elite do futebol brasileiro, tem que ser respeitado, é um cara espetacular, e agora é uma série de especulações. Chegaram a falar, Valmir, na semana passada,
sim,
que o Eduardo Costa vai se aposentar agora para assumir a função do Chico. Olha que clima de trabalho que existe dentro da Ressacada. É um absurdo, né?
Sim. Só para destacar que o Joinville venceu o Internacional com muita dificuldade na noite de ontem.
Perfeitamente. E com um pênalti que não foi dado. Bom, vamos embora. Terminamos aqui Esporte na Rede. Sexta-feira tem mais. Uma boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.